recebo aqui no estúdio da CBN, neste momento, a Rosa Maria Borges, advogada e coordenadora do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, um posto avançado vinculado ao Fórum de Cascavel e que atua aqui no Centro Universitário Univel, atendendo a população na mediação de conflitos. Rosa, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Bom, vamos começar essa nossa conversa, essa nossa entrevista, trazendo uma definição do que é a mediação de conflitos e a importância dessa ferramenta para a atuação do judiciário. É uma forma também do judiciário estar mais próximo, digamos assim, das pessoas, dos usuários das políticas judiciárias para a resolução desses conflitos. E me parece que a mediação, de um modo geral, independente de qual seja a área de atuação e de qual seja também o caso específico que vai ser tratado naquela mediação, mas é uma ferramenta que ajuda até mesmo a encaminhar alguns acordos, mesmo que os acordos não aconteçam ali especificamente naquela mediação, mas já se abre para um diálogo, para uma conversa. Eu queria que você falasse um pouco mais do papel da mediação no cotidiano das pessoas e também na forma como o judiciário vem atuando.
Perfeito, perfeito. Bom, para falar de mediação, se me permite, posso falar do SEJUSC?
Sim, por favor.
Porque a mediação acontece dentro do SEJUSC, né? Mas o que seria o SEJUSC, Marcelo? Posso ter essa liberdade?
Sim, sim, por favor.
Tá. O que seria o SEJUSC? O SEJUSC é um órgão do Poder Judiciário previsto pela Resolução 125 de 2010, que promove métodos autocompositivos de resolução de conflitos com a mediação e a conciliação, tá? Evitando, assim, os processos judiciais longos, né? Então, ele termina, o processo termina de uma forma mais ágil, mais rápida, tá bom? E a mediação acontece no SEJUSC, tá? O SEJUSC está no fórum, né? Está lá no fórum, mas ele fez uma parceria com as universidades. Mas respondendo a sua pergunta, vamos voltar, né? O que seria a mediação? A mediação é uma audiência, tá? Em que um terceiro, né, imparcial, que não conhece as partes, ele vai intermediar o diálogo, ele vai facilitar o diálogo entre as partes. Não necessariamente que nessa audiência de mediação não se busca um acordo, tá? Ali facilita o diálogo entre as partes. Ali na audiência de mediação, as partes, ela tem autonomia para resolver o conflito dela. Tá? As partes têm essa autonomia, têm essa liberdade. É diferente do método tradicional da justiça, onde um terceiro, o Estado, vem e coloca a mão naquela situação e resolve aquele problema da pessoa. E muitas vezes aquele processo, aquela decisão do juiz, não fica bom para nenhuma das partes. Não fica bom para uma parte, não fica bom para outra parte. O que acontece? Nova demanda judicial. Vamos falar o caso de família, né? Que não faz coisa julgada. Nova demanda judicial. Então, aqueles processos, eles nunca têm fim. A mediação veio, o SEJUSC veio para a parte ter a oportunidade de ser ouvida, de ela colocar o problema dela, o sentimento dela, a dificuldade dela e a outra parte ouvir através dos princípios da mediação, que é colocado sempre pelo mediador, com muito respeito. Então, ela vai ser ouvida e ali as partes têm a oportunidade, elas têm essa oportunidade de decidir sobre a vida dela, sobre aquele processo que elas buscaram no judiciário.
Como que um caso pode ser encaminhado ao SEJUSC? Quais os critérios?
Vamos falar do SEJUSC da Univel, então, uhum. Né? Como que chega os casos aqui no SEJUSC da Univel? Muitas vezes as partes vão até o SAJU, né? E falam da demanda dela. O SEJUSC aqui na Univel, ele só trabalha casos que não tem litígio, tá? Tem que ser um caso que as partes já vêm... Vamos falar de um divórcio, que é a demanda maior aqui do SEJUSC. Ele trabalha casos que as partes querem fazer o divórcio, já alinharam o divórcio, guarda, alimentos, visita dos filhos, dos menores, já estão certo, não existe litígio, tá? Daí eles buscam, vem ali no SAJU, daí o SAJU pega na mão das pessoas, traz ali para o SEJUSC, tá? Daí abre o processo, é pré-processual aqui no SEJUSC, não é um processo, tá? Eles chegam no SEJUSC, nós abrimos a reclamação, mandamos pro fórum, o juiz assina, volta para nós. Pré-processual, lembrando de novo, né? Aí acontece a audiência. Quem faz essa audiência? Os próprios acadêmicos de direito que fizeram o curso de conciliador. Eles fazem essa audiência na condição de conciliador, reduzem a termo o acordo. Esse acordo vai para o fórum, se envolve o menor, o Ministério Público fala, o juiz homologa e tem força de sentença.
Olha só, então realmente acaba até sendo mais rápido comparado a um processo convencional na justiça, enfim, que é inclusive uma das grandes queixas das pessoas e, claro, natural, porque a justiça tem muitos processos, independente ali de qual seja a vara que vai avaliar aquele processo, que vai transitar aquele processo, ainda assim, hoje o judiciário tem muitos processos e acaba que a mediação pode ser ali uma ferramenta, uma possibilidade. Você mencionou que, no caso ali, as partes envolvidas, interessadas, procuram o SAJU e ali são encaminhadas para o SEJUSC. Mas o próprio juiz também pode fazer um encaminhamento para o SEJUSC?
Para o SEJUSC do fórum, sim. Uhum. O SEJUSC do fórum, ele atende às varas do fórum. Então, o juiz pode encaminhar o processo para o SEJUSC, para um caso de mediação. Normalmente, a mediação acontece com relações continuadas. Família, briga de vizinhos, algumas situações de empresas. Normalmente, acontece dessa forma, para que as partes consigam conversar, dialogar, para resolver aquele conflito.
Qualquer tipo de conflito pode passar por pelo setor do SEJUSC?
Do SEJUSC, em tese pode. É muito relativo, depende do olhar do juiz.
Claro que tem algumas coisas bem específicas. Exato. Ali, alguns critérios específicos que sim, talvez não passe pelo SEJUSC, precise ali do convencional, do transitar o processo normal, mas é interessante você mencionar que em tese qualquer situação pode passar pelo SEJUSC. E você mencionava que tem o SEJUSC do Fórum e o da Univel. Qual é a diferença entre esses dois?
Então, o SEJUSC da Univel é uma parceria que o Tribunal de Justiça, ele fez parceria com as instituições de ensino. Então, o SEJUSC da Univel é um braço do Fórum. Nós trabalhamos aqui na Univel, tem uma salinha ali do SEJUSC, as demandas chegam para nós, o nosso contato é direto com o Fórum. Daí nós abrimos a reclamação, vai para o fórum. O juiz assina aquela reclamação, volta, marca audiência, faz audiência e volta para o fórum. Então, é o braço do fórum que tem aqui. Só fazendo uma correção na minha fala anterior, não exatamente que as demandas venham até o SEJUSC aqui da Univel pelo SAJU, tá? A parte, se ela tem conhecimento, de repente, um vizinho, um conhecido, resolveu o problema dela pelo SEJUSC aqui da Univel e comenta com ela que ela tem um problema, a parte pode chegar até o SEJUSC aqui da Univel, tá? Atendimento pelo WhatsApp, pelo telefone também, e nós atendemos direto no balcão e será atendido. Não necessariamente precisa passar pelo SAJU, tá bom?
Tem custo?
Sem custo, totalmente gratuito. Tem alguns requisitos, né, que tem que atender alguns requisitos, mas é totalmente gratuito.
E o horário de atendimento, como dia de atendimento, funciona durante toda a semana?
Toda semana, de segunda a sexta, das 13 horas às 19 horas.
Bom, vamos falar agora da justiça restaurativa. Talvez o termo não seja tão familiar assim da maioria das pessoas, mas sim, o que é a justiça restaurativa e qual é o propósito da justiça restaurativa?
A justiça restaurativa, né, ela também é um círculo, né, chamado um círculo que acontece para as partes terem a oportunidade de falar do sentimento dela. O que está acontecendo? Eu vou falar de situações que eu já trabalhei, claro. Obviamente, eu não vou falar nem o problema, nem o nome das partes, obviamente que não. Mas a justiça restaurativa trabalha... Teve em Cascavel uma situação, posso dar o exemplo, Marcelo?
Sim, sim. Uhum.
Uma situação que eu trabalhei há tempos atrás. Uma situação muito delicada. Quem procurou o SEJUSC lá no fórum foi a parte, tá? No caso, era família, né? O pai e a mãe já estavam separados há tempo, daí tinham dois filhos, e ele procurou o SEJUSC, que ele estava morando em outra cidade, bem distante daqui, nem vou falar a cidade, tá? Bem distante daqui, ele procurou o SEJUSC com a intenção de buscar a justiça restaurativa. Não sei se ele tinha ouvido falar, ou coisa assim. Daí veio para nós o caso, eu e uma outra facilitadora, trabalhar naquele caso. Inicialmente, nós encontramos muita resistência, porque tanto na mediação quanto na justiça restaurativa é voluntário. Se você chegar no meio da audiência de uma mediação e falar, eu não quero mais participar, tem que respeitar a vontade das partes. O mesmo acontece na justiça restaurativa. Se falar, eu não quero mais participar, interrompe, encerra o círculo. Não acontece, tá? Então, nós encontramos uma certa resistência no momento do convite, principalmente da filha. Mas trabalhando, fomos devagar, respeitando o tempo dela, e ela aceitou participar. nós fizemos os círculos. A justiça restaurativa acontece de que forma? Também com relações continuadas, tá? Acontece os círculos, os pré-círculos, que você conversa com cada pessoa individualmente, sempre com sigilo, né? Depois o círculo final, onde todos se encontram. Ali, vocês vão falar dos seus problemas, só que você vai estar preparado, a parte vai ser preparada para participar do círculo final, para resolver aquela situação. Só que eles tinham... eu não sei se eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas continuando com o meu exemplo, uhum. né? Eles tinham uma situação para resolver no cível. Também pessoas assim que atendem aos critérios, né? Porque a gente tem que respeitar também. Principalmente o financeiro, né? Então, eles atendiam os critérios para ir direto no Sejusc. Daí nós fizemos a primeira mediação com círculo aqui em Cascavel. E foi muito bacana, que inicialmente a filha não queria nem ver o pai naquela situação. Assim, nós facilitadores, foi difícil para nós conduzirmos aquela sessão, aqueles círculos, porque tinha uma resistência muito forte em relação ao pai. Resumo, hoje a filha e os irmãos visitam o pai que mora em outra cidade, sabe? Resolveu a situação do divórcio e a situação com os filhos. Assim, foi uma situação muito positiva para nós.
Mas também pode acontecer dessa resolução, enfim, não acontecer, ou não acontecer da forma esperada, ou talvez não acontecer no tempo esperado, né?
Sim, Marcelo, sim. Vamos voltar para a mediação, né? Uhum. A mediação acontece, a gente fala que dá oportunidade para as partes resolverem o conflito delas, sem deixar que um terceiro venha e resolva aquela situação, né? Mas o objetivo da mediação não é o acordo. O objetivo da mediação é aproximar as partes para um diálogo. O acordo é uma consequência daquele diálogo. Acontece muito acordo? Muitos acordos acontecem. No Sejusc do Fórum, demandas que... longas, já de tempos, se resolveu no Sejusc lá numa mediação. Aqui na Univel, a mesma situação. Ah, mas todas acontecem acordo? Não. A parte tem que ter vontade, tem que ter a colaboração das partes também, elas têm que querer fazer um acordo. Acontece no meio de uma mediação, a parte chegar e falar, não quero mais participar. E tem que respeitar a vontade da parte. Porque na mediação é a voluntariedade. Eu participo, a parte participa se ela tiver... disposta a participar. Tem que respeitar sempre a vontade da parte. Importante falar também, Marcelo, uhum. que todas as conversas que acontecem dentro de uma sessão de mediação é confidencial. O mediador, ele não pode falar nada do que acontece ali dentro de uma mediação, tá? É totalmente confidencial. Ele faz algumas anotações enquanto... Porque o mediador, quando ele vai fazer a audiência, ele não tem conhecimento do processo. Então, ele vai receber as partes e vai começar a fazer perguntas para as partes, para facilitar o diálogo. Então, ele anota. Inclusive, aquele rascunho, ele tem que falar para as partes que será rasgado na frente deles e colocar no lixo, né? Para respeitando o princípio da confidencialidade.
Você disse, me chamou a atenção na tua fala, que existem alguns critérios a serem respeitados, a serem cumpridos, para que um caso seja encaminhado ao Sejusc. Que critérios são esses? É o critério de caso... Ou é o critério das pessoas envolvidas, das partes envolvidas?
Até acho que eu não me fiz entender bem. É assim, aqui na Univel, né? Vamos falar aqui na Univel. Pessoas assim que não tenham recursos para contratar um advogado. Então seria mais nessa condição.
Entendi. Uhum. Então esses são os critérios que precisam ser atendidos ali aqui para que um processo, um caso, na verdade, seja encaminhado ao Sejusc. E outra coisa também que eu acho que é importante reforçarmos, você falou que o propósito da mediação não é o acordo, mas sim o diálogo. Até porque o acordo, imagino eu, e a justiça talvez faça essa leitura também, de que o acordo precisa ser justo para ambas as partes, né? Todos precisam concordar. Não adianta que uma das partes envolvidas concorde com o acordo, ache justo, se a outra parte não concordar. Precisa que todos concordem, não é?
Isso. Vamos voltar a falar aqui da Univel, né? Então... uma parte procura o Sejusc, aqui na Univel, nós abrimos a reclamação. Mas aqui tem que ser, não pode ter litígio, tem que ser consensual. Então eles já estão de acordo, mas não que aconteça no final um acordo também, tá? Acontece situações que as partes buscam, uma parte vem, procura o Sejusc, é um divórcio. O divórcio, nós já acordamos os alimentos, a visita e a guarda. Chega na audiência, daí nós ligamos para outra parte, a outra parte concorda, marcamos a audiência. Na audiência, não, a pensão não está de acordo, esse valor não é suficiente, eu não acho justo. Então, pode ser que naquele ponto nós não conseguimos resolver aquela situação. Então, o objetivo, aqui, principalmente aqui no Sejusc, não tem como nós darmos continuidade a esse processo, porque daí vai envolver litígio. Daí nós mandamos lá para o Saju. Quando acontecem situações, por exemplo, guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda alternada, são situações que chegam ali no Sejusc. Nós, no Sejusc, também não podemos orientar a parte. Orientação tem que ser com o advogado, daí nós encaminhamos também para o Saju.
Certo. Dentro desse contexto de se resolver conflitos e evitar longos processos, está acontecendo nas 24 regionais trabalhistas de todo o Brasil a 9ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Acho que o propósito também é exatamente esse, é evitar esses longos processos e se resolver, aqui no caso, causas trabalhistas, processos trabalhistas, que também a gente sabe que são as mais variadas relações de trabalho, que nem sempre terminam da melhor maneira possível. Existem aqui várias questões que envolvem remuneração, questões que envolvem assédios, enfim. Então, realmente, está acontecendo nas 24 regionais do Brasil, aqui no caso da sessão trabalhista, essa 9ª semana, com o tema Menos Conflitos, Mais Futuro, Conciliar Preserva Tempo, Recursos e Relações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas trazendo aquele propósito inicial da nossa conversa, de que talvez aproveitar essas semanas de conciliação que o judiciário brasileiro propõe, você resolve muito mais rápido problemas que, de modo convencional e tradicional, demorariam muito mais tempo.
Sim, Marcelo, é bem assim mesmo. Essa semana de conciliação, ela traz o objetivo de resolver processos de uma forma mais rápida e que fique bom para todos. Não é o objetivo não é resolver o processo. O objetivo é, sim, resolver o processo, mas que essa resolução desse processo fique bom para todos. Conforme eu falei inicialmente, muitas vezes uma decisão judicial não fica bom nem para uma parte nem para outra. Então, nessa oportunidade da mediação, as duas partes vão conversar, as duas partes vão chegar numa resolução de conflito para resolver aquele processo. Processos que muitas vezes demoram anos e tempos à frente, numa mediação pode se resolver. Então, esse é o objetivo da semana de conciliação.
Bom, estamos aqui falando a todo momento da questão dos mediadores, mas quem é a figura do mediador? Quem pode ser mediador, Rosa?
Bacana a pergunta, sim. Então, o mediador, vamos falar mediador do fórum. Ele tem que ter faculdade, 2 anos de formado, e fazer um curso, né? Abre um edital lá no fórum, você se inscreve, daí passa para uma entrevista e faz um curso. Tem algumas horas teóricas e algumas horas práticas para você ser mediador no fórum. Aqui na Univel, nós recentemente tivemos um curso, e um curso muito bacana, que foi um sucesso, os alunos amaram o curso, né? O curso de auxiliar de conciliador. É importante falar, acho que eu não falei também, para o aluno acadêmico, tanto do curso de Direito, Administração, Psicologia e Pedagogia, eles podem fazer o curso, sabe? Tem essa oportunidade de fazer o curso. Você faz o curso, são 24 horas de curso. Aqui nós tivemos 5 dias de curso, das 13h30 às 18 horas. Daí, o acadêmico que faz o curso, ele vai estar habilitado a fazer as audiências de conciliação aqui no Sejusc e na Univel. Mas, sendo acadêmico da Univel e cursando, né, aqui na Univel. Terminou o curso, daí ele não pode mais fazer a audiência, daí ele tem que fazer o curso no fórum de mediador. Mas aqui na Univel, para fazer, quem faz essas audiências, Marcelo, acho que eu não mencionei, quem faz as audiências aqui no fórum do Sejusc, quem faz as audiências aqui no Sejusc e na Univel são os próprios acadêmicos dos cursos de Direito, Administração e Pedagogia e Psicologia. Mas tem que fazer o curso, que é 24 horas de curso.
Uhum. Os mediadores do fórum já são os formados.
Tem que ter faculdade já, né? 2 anos de formado e fazer o curso lá do fórum para ser mediador.
E mesmo aqui na Univel, no Sejusc, que atende na Univel, mesmo sendo os acadêmicos, claro que há uma supervisão, tanto dos professores, mas quanto do próprio judiciário.
Exatamente. Todo o acadêmico que vai fazer, o conciliador que vai fazer a audiência aqui, sempre tem um mediador junto. Normalmente eu fico nas audiências, mas tem outros mediadores do fórum que podem acompanhar essa audiência.
Onde a população pode buscar mais informações sobre o Sejusc, tanto da Univel, mas também do fórum?
No fórum, diretamente no fórum mesmo, tá? Chega lá no fórum, no menos dois, tem o Sejusc lá, eles atendem muito bem a população, sabe? Não precisa nem... Marcelo, me perdoe falar essa situação, né? Que eu trabalhei de conciliadora no fórum 16 anos, no juizado, né? Daí você vai fazer o pregão da audiência, muitas vezes a parte está com medo, uma audiência de conciliação simples do juizado. Muitas vezes a parte fica, dá dor de barriga, dá ânsia de vômito, porque nunca entrou no fórum, tá? Então, assim, acontece aquela audiência, não que, né, são sistemas diferentes, né? Acontece aquela audiência muito fria, tem acordo, não tem, como que tá? Não tem, então, lavra ata e acabou. O Sejusc é diferente, tá? A parte, ela chega, ela é acolhida. É uma forma diferente, não que o juizado, vamos falar do juizado só, o juizado esteja errado, não que ele esteja errado, mas o Sejusc veio com uma situação diferente, ele acolhe a pessoa tem aquele acolhimento quando ela chega, sabe, aquele afeto, chama a pessoa, ela tem a liberdade de falar, de conversar, de colocar as suas angústias ali, e vai trabalhar o processo dela. Então ela pode chegar no fórum, no menos dois. Aqui na Univel, nós temos ali do lado do teatro, nós temos o posto do Sejusc. É só chegar ali, da 1 hora até as 19 horas que nós atendemos.
Sempre no período, então, ali da tarde e noturno, né?
Da tarde, até as 19 horas.
Até as 19 horas. Muito bem, então. Rosa, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN Cascavel.
Obrigada a vocês. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês, tá bom?